Louvamos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemos-nos ao Senhor, aleluia. Confiemos-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemos-nos ao Senhor, aleluia.
Leitura do livro do profeta Isaías. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor.
Só em Deus repousa minha alma, nele vem a esperança. Só Ele é minha rocha e salvação.
Só em Deus repousa minha alma, nele vem a esperança. Só Ele é minha rocha e salvação.
Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só Ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança.
Só em Deus repousa minha alma, nele vem a esperança. Só Ele é minha rocha e salvação.
Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só Ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança.
Só em Deus repousa minha alma, dele vem a esperança. Só Ele é minha rocha e salvação.
A minha glória e salvação estão em Deus. O meu refúgio e rocha firme é o Senhor. Povo todo, esperai sempre no Senhor, e abri diante dele o coração.
Só em Deus repousa minha alma, nele vem a esperança. Só Ele é minha rocha e salvação. Repousa minha alma, nele vem a esperança. Só Ele é minha rocha e salvação.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me acusa de nada, mas não é por isso que posso ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Palavra do Senhor.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai, que está nos céus, os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, neste oitavo domingo do tempo comum, nós continuamos a ouvir Jesus que fala a seus discípulos no conhecido Sermão da Montanha. Já não se trata mais do capítulo 5, como nos domingos anteriores, mas do capítulo 6. O pano de fundo ainda é a vivência da lei de Deus e as suas consequências práticas no dia a dia. Aliás, é através do nosso cotidiano, cotidiano da vida, que realmente damos testemunho da nossa fé. Viver a fé é mais do que dizer algo com os lábios. Eu creio em Deus, eu tenho fé, eu amo Jesus, Jesus é o Senhor. Simone Weil é uma filósofa francesa. Ela dizia uma coisa interessante: eu reconheço quem é de Deus, não quando fala de Deus, mas pelo modo de se relacionar com os outros neste mundo. Interessante. Eu reconheço que alguém é de Deus, não quando fala de Deus, mas pelo modo de se relacionar com os outros neste mundo. Portanto, é o nosso agir, mais do que o nosso falar, que expressa verdadeiramente quem somos e em quem acreditamos. Logo no início do trecho do Evangelho de hoje, Jesus faz uma afirmação muito interessante. Ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. E conclui: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vale a gente recordar aqui que a palavra dinheiro, no português, é a tradução de uma palavra aramaica, que também existe no português, né? Mas com sentido diferente, mamona. Mas não é mamona, assim, aquela árvorezinha que a gente, quando era mais novo, a nossa geração, né, dos 30, pegava lá o galinho, fazia um canudinho para poder fazer bolinha de sabão, né? Ou então pegava aquelas bolinhas de mamona para poder jogar nos outros, né? Que tem bem forte, de perto, machuca, né? Não é isso não. Mamona, por sua vez, deriva de Mamon, que é o deus do dinheiro, deus da cobiça. Mamona, portanto, é todo o poder econômico que produz morte. É a riqueza acumulada, endeusada. É uma referência, portanto, a toda riqueza idolatrada, tornada fetiche, isto é, qualquer objeto a que atribuímos poder sobrenatural ou mágico e lhe prestamos culto. Se a gente quiser, poderíamos traduzir também por ídolo. E aí na citação seria mais ou menos assim: vós não podeis servir a Deus e aos ídolos. Porque o ídolo é justamente aquilo que eu coloco no lugar de Deus. E tudo, tudo pode ser transformado em ídolo. Tudo. Com exceção de Deus, que é Deus. O resto, tudo pode ser transformado em ídolo. A partir dessa afirmação, e quando Jesus diz: vós não podeis servir a dois senhores, então podemos nos perguntar: quem é o Senhor da nossa vida? Aqui, Senhor não é simplesmente um pronome de tratamento, né? Aliás, é muito engraçado, hoje em dia nem tanto, mas quando eu era mais novo, o pessoal ficava sem jeito de me chamar de Senhor. Hoje ainda continuo. E falava assim: ah, padre, a gente fica sem saber se chama você de você ou de Senhor. Eu falava: não importa, chamando pelo meu nome já está muito bom. O problema é confundir o nome, o tratamento não importa. E o pessoal mais velho diz assim: não, mas é uma questão de respeito. Eu falei: olha, há controvérsias. Porque eu escuto muito na televisão, sobretudo no meio político, a pessoa dizendo assim: vossa excelência, é um super pronome de tratamento, é um sem vergonha, é um ladrão. Então, não é tanto aí o pronome de tratamento, mas o predicado, que é o mais importante. Respeita-se alguém por aquilo que se diz a respeito da pessoa, não pelo modo como a gente trata. Se é você, se é senhor, vossa senhoria, essas coisas aí são secundárias demais da conta para a gente perder tempo, né? Mas aqui Senhor é outra coisa. Senhor é o absoluto. O absoluto. A gente pode traduzir Senhor como absoluto. Portanto, a pergunta que a gente pode fazer hoje é: quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o absoluto da nossa vida? Hein? Pois é, vamos ver se é Deus mesmo. Guardem uma frase interessante. Antes da gente responder, vamos pensar um pouco em nossa vida, em nossas ações. Pois, guardem isso, o modo como vivemos revela o Senhor que nós temos e servimos. O modo como vivemos revela o Senhor que nós temos e servimos. Porque a gente pode se contradizer. Jesus é o Senhor, mas a vida mostra que o Senhor está sendo outro. Deus é o absoluto, mas na vida o absoluto tem sido outra coisa. Não Deus, mas algum ídolo. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, para ajudar, então, gostaria de apresentar algumas características desse senhorio de Deus e do senhorio também dos ídolos, porque ajuda a gente na nossa vida a perceber quem de fato a gente está, né, servindo, a quem nós estamos submetidos como Senhor, como absoluto da nossa vida. Então vejam, o senhorio de Deus liberta, Deus como Senhor liberta, o senhorio dos ídolos escraviza. O senhorio de Deus é rocha firme, dá segurança, como nós cantamos no Salmo. O senhorio dos ídolos é como areia, é chão frágil, que não resiste a uma casa construída verdadeiramente. Quando vem as chuvas, vai embora, gera instabilidade. Essas pessoas, por exemplo, que têm as casas nas encostas, começa a chover, é uma situação de muita instabilidade, de medo, até porque não sabe. O terreno é muito frágil, não sustenta uma chuva forte. Deus, como Senhor, torce por mim, Ele vibra por mim. Quando os ídolos são senhores, ao contrário, eles querem me afundar cada vez mais. Quanto pior, melhor, né? O senhorio de Deus, vejam, não nos priva de nada. Não nos priva de nada. Mas ajuda a fazer bom uso das coisas. Deus não priva, ajuda a fazer bom uso. Mesmo que às vezes, para que eu chegue nesse bom uso, eu precise passar por um período de privação. Mas Deus não nos priva, porque Ele nos faz livre e quer que livremente nós usemos as coisas. Os ídolos não, exigem uma espécie de exclusividade total. Impedem que se estabeleçam relações com as outras coisas. Então, os ídolos não querem que a pessoa se relacione com outras coisas, com outras pessoas. É aquela relação doentia que não se abre, que muitas vezes aparece, por exemplo, no ciúme, né? Esposo e esposa, um não deixa o outro caminhar porque está sufocado pelo ídolo do ciúme. O senhorio de Deus traz paz e tranquilidade. A pessoa pode estar passando uma dificuldade, enfrentando uma chuva de canivete. Ela mantém a paz, a serenidade, a tranquilidade. Ela não se perde, porque ela sabe em quem confia. É o Salmo. Só em Deus a minha alma está segura. Ele é minha rocha e salvação. Mas quando o senhorio da nossa vida está na mão dos ídolos, eles me deixam inquietos e preocupados. A pessoa não consegue nem dormir direito, aquele sono. A vida está sempre assim, numa situação em que a pessoa está incomodada sempre, não consegue se divertir, não consegue trabalhar, não consegue rezar, ela vive incomodada. Quando Deus é meu Senhor, Ele se torna meu aliado, meu companheiro, meu parceiro de caminhada. Mas, e aí sobretudo, aliás, a gente sente a presença de Deus nesses momentos de maior fragilidade, de maior dificuldade. Mas quando os ídolos são os nossos senhores, na primeira dificuldade eles pulam do barco. Quando a canoa fura, quem pula primeiro do barco são esses falsos senhores e nos deixam a ver navios debaixo do mar ou debaixo do oceano. Então, quem tem sido o Senhor da nossa vida? Da nossa vida. Se digo que Deus é o Senhor da minha vida, mas eu não consigo parar um minuto para me relacionar com Ele, ouvir o que Ele tem a me dizer, eu estou mentindo. Deus é absoluto da vida. Quanto tempo você gasta com esse seu absoluto? Na semana, é só a missa? Que absoluto é esse? Outras coisas que não são, você gasta tanto tempo a mais? O absoluto é aquele amado total. Então, quem ama quer estar perto do amado, quer dar atenção ao amado. E às vezes a gente se esquece disso. Deus é absoluto, mas eu não consigo ficar em silêncio um pouco. Eu não consigo dar atenção a Ele. Como é que Ele é absoluto da vida? Como é que Ele está no topo da minha vida se eu não tenho espaço para Ele na oração? Se vivo na correria, na pressa, na busca imediata pelas coisas, Deus não é o Senhor da minha vida. Se não sei esperar, não sei confiar, acho que tudo depende de mim, Deus não é o Senhor da minha vida. Se eu não consigo enxergar de modo mais amplo o horizonte, pois eu tenho uma visão reduzida das coisas e das pessoas, Deus não é o Senhor da minha vida. Se vivo sempre na agitação, no barulho, como se fosse assim uma espécie de bateria de escola de samba, né? Sem espaço para o silêncio, para a meditação, para a contemplação, Deus não é o Senhor da minha vida. Se sou movido pela cobiça, pelo desejo de sempre ter mais, de levar vantagem em tudo que faço, buscar lucros e mais lucros, Deus não é o Senhor da minha vida. Então não basta dizer assim, ah, eu não tenho apego ao dinheiro, mas tenho apego a outras coisas. Não é só o dinheiro que pode ser ídolo. Quando Deus é o Senhor da minha vida, eu confio nele. Sei que, como diz o profeta Isaías na primeira leitura de hoje, Ele não se esquece de mim. Que palavra bonita. Quando Sião diz, Deus esqueceu de mim, ele responde, acaso uma mulher que gera no seu ventre um filho pode dele se esquecer? Se, porventura, existe uma mulher assim, eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece. Eu sei, quando Ele é o Senhor da minha vida, que Ele nunca se esquece de mim. Quando Deus é o Senhor da minha vida, ocupo-me das coisas, dos trabalhos, das atividades, mas não me preocupo. Ocupar-se sim, preocupar-se não. Ocupar significa trabalhar a cada dia, numa espécie de caminhada que se faz passo por passo, a conta gotas. Mas eu não me preocupo lá na frente com o que vai acontecer, porque essa preocupação não adianta nada. Jesus vai dizer, você consegue, de certo modo, viver um dia a mais porque se preocupou? Pode acontecer o contrário, porque a pessoa entra numa obsessão tão grande que começa num estresse e vai e perde a dia, porque acaba com a saúde. Mas a preocupação, ela não leva a nada. Quando Deus é o Senhor da minha vida, encontro tempo para Ele, dou a Ele a atenção que merece. Quando Deus é o Senhor da minha vida, eu sou livre diante de todas as coisas criadas, não me apego, sei fazer uso de tudo, desde que seja para o serviço ao reino de Deus. Vejam, é isso que Deus pede, uma liberdade. Eu sei fazer uso. Aí eu sei fazer uso do computador, eu sei fazer uso do carro, sei fazer uso do dinheiro, sei fazer uso da minha inteligência, sei fazer uso daquilo que eu tenho, dos meus dons, das minhas qualidades, sei fazer uso de todas as coisas criadas que são relativas, desde que seja para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje então, meus queridos irmãos e irmãs, o convite expresso no Salmo que diz... Povo todo, esperai no Senhor e abri diante dele o coração. Diante de quem você está abrindo o seu coração? A gente só abre o coração diante do Senhor, do absoluto. Tem gente que está abrindo o coração diante de uma lata de cerveja. Tem gente que abre o coração com estranhos que nunca conversaram na vida. Tem gente que abre o coração... para a conta bancária, para o dinheiro. A gente abre o coração para quem é Senhor da vida. Naquela intimidade profunda que a gente tem. O que não significa que eu não possa partilhar com meu amigo, com minha amiga, com as pessoas, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, as minhas dificuldades. Mas abrir o coração é você abrir o seu cofre, o seu carro forte, onde está ali o seu ser. E a gente só abre o coração diante de Deus, do absoluto. Do Senhor, mas se eu estou seguindo um Senhor equivocado, eu vou abrir justamente para esse Senhor equivocado. Abro o coração para o prazer, abro o coração para o poder, abro o coração para o ter. Abri o coração para o Senhor, nos convida o salmista. E o convite de Jesus, aprofunda esse convite do salmista. Buscai em primeiro lugar o reino, o reinado, o senhorio de Deus e a sua justiça, ou seja, a sua vontade. E tudo mais será dado por acréscimo. Olha que coisa bonita. Nós aprendemos muito que Deus é o Deus da privação. E não é. Deus não é o Deus da privação. Deus é o Deus da liberdade. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque o senhorio de Deus. E o resto vem por acréscimo. Às vezes tem pessoas que falam assim, padre, eu não entendo, eu trabalho de sol a sol, faço isso, faço aquilo, minha vida está uma porcaria, o outro não faz nada e a vida dele está muito boa. É porque ele entendeu quem é o Senhor. Você colocou o trabalho em primeiro lugar e nada vai ser dado em acréscimo, mas ele colocou Deus e aí as coisas se ordenam. Aliás, é isso o convite. O convite não é para uma privação das coisas, mas para um ordenamento. Ordenar as coisas. Quando Deus é o Senhor, Ele vem em primeiro lugar. E a partir daí ordena o uso das outras coisas. Do dinheiro, do prazer, do poder, da bebida. E tudo mais que pode ser colocado no lugar de Deus. Não é deixar de fazer isso, não é deixar de fazer aquilo. Mas é aprender a fazer bom uso dessas coisas. Porque privar-se é muito fácil. Agora, aprender a lidar na liberdade, dominando essas coisas e não elas nos dominando, aí que talvez seja, né, vamos dizer assim, um grande desafio. Quando essas coisas nos dominam, pode observar, a desgraça está chegando e vem com força total. Aliás, eles contam uma piada, né? Dizem que um homem muito inteligente estava lá em frente ao aquário com um peixinho. E aí ele ficava lá, fazia assim com a cabeça, o peixinho também fazia com a cabeça assim. Quer dizer, com o corpo todo, né? Porque não dá para mexer só a cabeça. Aí ia para baixo, o peixinho também. Virava, o peixinho virava. Virava para o outro lado, virava também. Chegou um outro mané lá, e falou, mas o que você está fazendo? Ele falou assim, mente forte controla mente fraca. É mesmo? Mente forte controla mente fraca. Como é que você faz? Questão de concentração. Você se concentra por um tempo, começa a pensar nisso e de repente você controla a mente fraca do peixinho. Ah, eu vou fazer então. E lá foi o camarada fazer. Mas como é que eu faço? Falou, fica olhando para o peixinho aqui. Uns 10 minutos. Depois de uns 10 minutos, aí você começa a fazer os movimentos lentamente que o peixinho vai te acompanhar. Porque mente forte controla a mente fraca. Pois bem, passados os 10 minutos, o camarada voltou que tinha ensinado para ele. E qual não foi a surpresa dele quando olhou para o camarada estava assim. Né? Assumiu a condição do peixinho. Isso é deixar-se dominar pelas coisas. Então aí a pessoa se transforma na cerveja que bebe, se transforma no computador que usa, se transforma no carro que utiliza, no dinheiro que tem, no prazer que quer. Porque mente forte controla mente fraca. Quem sabe então, meus irmãos, a quaresma que se aproxima, não seja para nós um tempo propício para refletir sobre quem é o verdadeiro Senhor da nossa vida. Não nos esqueçamos, porém, que o modo como vivemos revela o Senhor que nós temos e servimos. Amém.